Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
E a eleição amanhã para as presidências da Câmara e do Senado movimentam os bastidores políticos. O PL aposta em votos silenciosos no senador eleito Rogério Marinho contra a reeleição de Rodrigo Pacheco. O governo determinou, inclusive, o licenciamento de 11 ministros. Na verdade, liberou 11 ministros que estão no governo Lula com mandatos parlamentares para voltar, né, e assumir seus postos no Congresso para ajudar nas votações de Pacheco e também do presidente da Câmara, que tem o apoio aí do governo, Arthur Lira, que deverá ser reeleito com mais facilidade do que na disputa no Senado.
Já é surpreendente, independentemente do resultado, é a força que ele exibe no Senado. Depois de tudo que nós assistimos, depois de tudo que o Bolsonaro está enfrentando agora, no período pós-presidência, o isolamento do Bolsonaro, a precariedade do comportamento dele, a invasão aos prédios dos três poderes, depois de tudo isso, o bolsonarismo é desse que revela uma força no Senado. E é muito impressionante o aparato eletrônico virtual que se montou em torno do Rogério Marinho. Então, todo aquele esquema virtual miliciano que dava suporte ao Bolsonaro foi momentaneamente mobilizado para apoiar o Rogério Marinho. Então, os senadores estão recebendo, estão sendo admoestados virtualmente, recebem um bombardeio de mensagens, até insinuando que se não votarem no Rogério Marinho podem sofrer consequências. Há todo um... O próprio candidato em privado falou: olha, vamos pegar leve aí, vamos fazer a campanha, mas de forma civilizada, porque acaba sendo contraproducente, porque o que está em jogo agora não é o eleitorado brasileiro, mas um colégio eleitoral restrito de 81 senadores. Então é muito impressionante a força que o bolsonarismo ainda demonstra no Senado, depois de tudo o que se descobriu e o que vem sendo descoberto sobre o Bolsonaro e os bolsonaristas, depois daqueles atentados golpistas do dia 8 de janeiro. Então, isso já impressiona. E o que vai ser útil nessa disputa é que nós vamos saber o tamanho do bolsonarismo. Então, vença ou não o Rogério Marinho, nós vamos ter uma noção. Qual é o tamanho do Bolsonaro no Senado? Hoje deveria ser nulo a expressividade do presidente. Num país convencional, lógico, o Bolsonaro não teria mais nenhuma força no Senado. Mas impressiona a força que ele ainda detém. E o que se imagina, Fabiola, é que num futuro, a médio prazo, os hoje bolsonaristas vão buscar outras alternativas, até porque o Bolsonaro, ele está tão cercado judicialmente que ele não parece ter muito futuro político, mas impressiona que esse conservadorismo ainda busque no Bolsonaro inspiração para sobreviver. Já deveriam estar buscando outras lideranças. Vamos saber aí qual é o tamanho com essa disputa no Senado.
Todas as análises até então vistas por todos os comentaristas e por todos aqueles que cobrem e acompanham o Senado apontam exatamente no sentido contrário. O número de partidos e número de senadores que apoiam o senador Rodrigo Pacheco seguramente não é inferior a 50 senadores. Portanto, o senador Rodrigo Pacheco possui uma ampla e uma maioria consolidada para a eleição de quarta-feira. O que, de certo modo, tranquiliza. Eu acabo de assistir a entrevista que você vinha conduzindo com a professora, onde relata situações estarrecedoras, não só do que vem acontecendo com os Yanomamis, do que, lamentavelmente, aconteceu no esgarçamento da nossa democracia e do enfrentamento com as nossas instituições nos últimos anos no Brasil, o que demonstra de que o compromisso com a democracia, com o cumprimento da Constituição, com a segurança jurídica, com a normalidade do funcionamento das nossas instituições, é fundamental para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico, voltar a gerar emprego e trazer paz social para o Brasil.
Eu acho que dois pontos merecem uma atenção especial nessa decisão do ministro Barroso desses últimos dias. A primeira é o reconhecimento da gravidade da situação que hoje se constata em relação aos povos indígenas Yanomami e a participação que o governo anterior teve para que essa situação chegasse a esse estado, né, de gravidade absoluta. Então, quando o ministro Barroso pede a abertura de uma investigação já indicando a possível prática do crime de genocídio, ele está chamando as coisas pelo nome, né? A gente vai investigar uma situação que talvez se configure como um dos mais graves crimes tipificados pelo ordenamento jurídico nacional e internacional. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ressaltar. O segundo é para quem ele pede a abertura dessa investigação. E aqui a gente tem algumas dicas de possíveis investigados, ainda que tudo isso esteja, por enquanto, sob sigilo. Nós temos a Procuradoria-Geral da República sendo instada pelo ministro Barroso, o que dá a entender que nós temos pessoas com prerrogativa de foro que podem ser investigadas, né? Então, alguém que teria ali um foro privilegiado, isso pode incluir, inclusive, senadores, né? Que agora se organizam ali para ter um pouquinho mais de poder no âmbito do Senado. Foi também notificada a própria Polícia Federal, ou seja, para pessoas que não tenham prerrogativa de foro, uma investigação que pode seguir independentemente do aval do Procurador-Geral da República, e também o Ministério Público Militar. E aqui dando a entender que talvez a gente possa ter a participação militares e com crimes militares no desdobramento desses graves acontecimentos que assolam os povos indígenas Yanomami. Então, a gente está falando aqui de algo que, sim, pode e está afetando desde já membros do ex-governo Bolsonaro e que, eventualmente, podem atingir também o presidente Jair Bolsonaro, relembrando que ele é o alvo principal de pelo menos 5 denúncias que já tramitam na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, pelo menos desde 2019.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! Uau.